Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7, na Grande Lisboa, e 98.4, no Grande Porto.
E já cá estamos nesta tarde de terça-feira para o termómetro, o mundo das celebridades em três temperaturas, hoje com o Mauro Gonçalves, a quem já chamei de Ana Marques. Desculpa, Mauro, desculpa. Eu pensei que era a Ana. A Ana vai estar connosco, mas é mais no final da semana. Hoje as celebridades Exatamente. Ainda chegam pelo Mauro Gonçalves. E vamos começar Sim. pelo quente, porque fala-se aí de uma reconciliação de J-Lo com Ben Affleck. Vês como estou bem informado?
Estás muito bem informado, era o que ia mesmo dizer, Nelson.
Ele é
o
Ola.
Não sei.
Não.
lês muito bem. Bem, muito tem especulado, é isso, sobre uma possível aproximação entre Jennifer Lopez e Ben Affleck. Pois bem, as dúvidas começam agora a dissipar-se ligeiramente, porque o Daily Mail revelou imagens dos dois dentro de um carro, naquela que terá sido uma escapadinha romântica numa estância de ski em Montana durante o último fim de semana.
Ah, então é uma coisa já, mesmo assim, à séria. Estão os dois solteiros, não é? Portanto, tu não vejo impedimento, nem legal, nem moral, digamos, não é?
Exatamente, é um facto.
O que é que o Papa diria? Temos a falar há pouco dele, mas...
Por acaso é uma boa nota, o que é que o Papa diria? Bem, é um facto, J-Lo terminou o noivado com Alex Rodrigues há cerca de um mês. Em janeiro tinha sido então a vez de Affleck pôr um ponto final na relação com a atriz Ana de Armas. Por isso sim, estão livres e desimpedidos, apesar de ser muito irónico que 17 anos depois de terem rompido o noivado, os dois voltem a reencontrar-se, ela agora com 51 anos, ele com 48.
É sim, os primeiros amores, ou segundos ou terceiros, às vezes
os décimos sétimos.
Perdi-me nas
muito,
contas,
não é?
No caso da J-Lo não sei qual é que foi neste
décimo
caso.
Décimo oitavo,
bom,
são normalmente...
imagens publicadas pelo Daily Mail, é preciso uma confirmação um bocadinho mais sólida para sustentar a tese de reconciliação.
É, sem dúvida, certo. Até agora existem estas imagens dos dois dentro de uma viatura automóvel e algumas fontes que dizem que a dupla passou de facto alguns dias a sós nesta espécie de condomínio de luxo na montanha, onde é sabido que Affleck tem um chalé já dos tempos do seu casamento com Jennifer Garner. Bem, eu acho que temos de aguardar por desenvolvimentos da novela Bennifer.
Ah, já tem
Boa.
Nome!
Bennifer.
Foi o Mauro que batizou agora isto.
Não. Foi o mundo já. Já se encarregou disso.
Mas podias ter sido tu.
Sim.
Acho que sim.
Olha, mas eu não sabia que o Ben Affleck e a Ana de Armas eram um casal. Isso é que eu não sabia.
Já não são,
desde
um pouco
janeiro.
Atrasada,
mas chegaram
notícia.
A ser. Foi assim a relação dele entre o divórcio da Jennifer Garner e agora esta suposta reaproximação do velho amor de J-Lo. Foi ali Ana de Armas pelo meio.
É mais uma crise de meia-idade, será, para o Ben Affleck?
Será sim, que um indivíduo com 48 anos está na meia-idade, por amor de Deus, um jovem.
Já deve ter comprado para aí 3 cabriolas.
Bem, tem um chalé na montanha, não é? Isso também é uma coisa que sabemos.
Belíssima crise da meia-idade, quem me dera. Olha, vamos ao morno, onde está a Isabel II, que se passa com ela?
Sim, então, a rainha marcou a presença na cerimónia de abertura do Parlamento Britânico. Este foi o seu primeiro grande evento enquanto viúva, cerca de um mês após a morte do príncipe Filipe, portanto aqui sempre um momento algo agridoce. Ainda assim, Isabel II mostrou-se enérgica, conversadora até, além do discurso na Câmara dos Lordes, foi vista em seguida a dar dois dedos de conversa e a gesticular com alguns guardas.
Bom, mas ainda assim foi uma cerimónia que teve constrangimentos por causa da pandemia.
Foi sim, foi reduzido o número de pessoas dentro da sala, havendo espaço, no entanto, para o primeiro-ministro Boris Johnson, obviamente, bem como para o príncipe de Gales e para Camila. Foi lado a lado com o filho, aliás, que a monarca chegou, embora este tenha depois ficado mais afastado. O trono do consorte, que no passado chegou a ser ocupado pelo duque de Edimburgo, naturalmente, mas também por Carlos, foi removido. Portanto, a rainha sentou-se sozinha, isolada para discursar.
porque Carlos não tem mesmo hipótese nenhuma, é para esquecer. Bom, mas ela também estava sem os habituais trajes cerimoniais, não era, Mauro?
É, outra das exceções abertas aqui nesta cerimónia, a rainha apresentou-se com aquilo que é chamado no protocolo traje diurno, se quisermos, ou seja, com um dos habituais casacos coloridos e chapéu. Neste caso, escolheu um tom pastel de lavanda, com alguns lírios bordados junto ao decote. Estamos a falar de uma flor que tem aqui um sentido especial na tradição vitoriana, associada à paz, à serenidade, mas também ao luto.
Traje diurno, porque se fosse noturno era uma combinação.
Era, eu temi também, pois eu temi, achava não, estranho também que fosse
não,
isso.
Eu não iria por aí tentar imaginar não. O traje noturno.
Pois não. Pois. Eu quando começaste a falar na cerimónia de abertura do Parlamento Britânico, pensei que era um restaurante ou uma discoteca que voltou a abrir depois da pandemia.
Ai, a rainha iria, claro. Pois,
o Parlamento Britânico,
o Parlamento,
podia ser.
Exatamente.
Podia
o
ser,
Parlamento.
Ali na zona das Docas, não é?
Exatamente, tem nome para isso.
Sim,
tem nome
sim,
para isso.
Parlamento Britânico.
E é nesta altura que a Judite França está a meter as mãos à cabeça com o nosso trabalho. Mas vamos agora ao frio, onde estão os Boney M. Não, os Boney M estão aqui em fundo para ilustrar este frio. Onde está Michael de Kent? O que se passa com este
de
senhor?
De Kent. Então, continuamos na família real britânica, não é? Há mais aqui um escândalo a abalar a monarquia. Desta vez, quem está no centro da polémica é Michael de Kent, primo direito de Isabel II e conhecido pela afinidade com a Rússia. Até mesmo tem lá várias raízes a nível familiar. Uma investigação do Sunday Times e do Channel 4 acusa agora o príncipe de 78 anos de vender a sua influência junto da administração de Vladimir Putin a empresas interessadas em investir no mercado russo.
Deve ter ligações aqui com Gérard Depardieu, não é? Que também foi para a Rússia aqui há algum tempo.
Pois
mas
é.
Olha, pelo que percebi, esta investigação a Michael de Kent envolveu até jornalistas sob disfarce.
Sim, dois jornalistas fizeram-se passar, por exemplo, por empresários sul-coreanos, a quem o príncipe e o seu amigo e braço direito, o Marquês de Reading, propuseram uma compensação de quase 11.500 euros por dia para que Michael de Kent introduzisse os supostos empresários junto das autoridades russas, isto num processo totalmente confidencial, obviamente.
Bom, a questão é, o Palácio de Buckingham já se pronunciou sobre o assunto ou faz de conta que não aconteceu?
Não, faz de conta que não aconteceu,
claro.
Pelo menos para já. Importa dizer que, embora seja bastante próximo do núcleo duro da família real e tenha já representado a rainha em várias ocasiões, o príncipe não é um membro sénior do clã, ou seja, não é financiado por fundos públicos. Em comunicado, um porta-voz de Michael de Kent negou que o príncipe tenha uma relação especial com Vladimir Putin ou com a administração russa.
Vamos seguramente assistir a mais capítulos sobre esta história de Michael de Kent, não é? Que está no frio, repare.
Está no frio,
Michael
é.
De Kent.
Ocorreu logo no início esse trocadilho, mas
muito
estava...
Bom, muito bom.
Estava achaste demasiado óbvio, Mauro, é isso?
Sim. Aliás, o Michael de Kent, que é também familiar do Clark Kent.
Ah, boa!
Não.
Boa, não, esse foi melhor. Esse foi
muito
melhor.
Muito bem.
Esse foi excelente.
Estamos um bocado descontrolados hoje, vamos ter que acalmar isto. Mauro Gonçalves, com o termómetro nesta tarde de terça-feira. Muito obrigado, Mauro. Bom resto
obrigado,
de dia.
Obrigado, eu. Bom dia. Rádio.